tarde a todos. Declaro aberta a sessão e consulto os ilustres membros da corte a respeito da ata da sessão passada. Não havendo objeção, dou-a por aprovada. Processo número 1 da pauta, recurso eleitoral 312-54-2016, da 7ª Zona Eleitoral de Corumbá, recorrentes coligação Juntos por Corumbá e outros, recorridos Paulo Roberto Duarte e outro, da relatoria da juíza Raquel Domingues do Amaral. O julgamento ele está sendo adiado para a próxima sessão, dia 25/6, conforme pedido dos recorrentes deferido pela relatora. Número 2 da pauta, o recurso eleitoral 786-38-2016, origem 35ª Zona Eleitoral, Campo Grande, recorrente Alcide Jesus Peralta Bernal, recorrida à Justiça Pública Eleitoral, da relatoria da juíza Raquel Domingues do Amaral. O parecer é pelo desprovimento do recurso, eu consulto o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por Alcide Jesus Peralta Bernal, candidato ao cargo de prefeito no pleito de 2016, em face da sentença de folhas 253, 255, verso e 267, proferida pelo juízo da 35ª Zona Eleitoral de Campo Grande, que julgou desaprovadas suas contas de campanha, com fulcro no artigo 68, inciso 3º da Resolução TSE 23.463/2015. O juízo de primeiro grau julgou as contas desaprovadas e, após oposição de embargo de declaração, deu provimento aos aclaratórios corrigindo erro material apontado pelo embargante, mantendo a decisão que as desaprovou. Preliminarmente, tem uma preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alega o recorrente que não lhe foi oportunizado manifestar-se acerca do relatório técnico conclusivo, sendo os autos conclusos para julgamento logo após a manifestação do Ministério Público Eleitoral. A preliminar deve ser rejeitada. Da análise dos autos, verifica-se que as contas foram apresentadas na forma prevista no artigo 48 e seguintes da resolução TSE 23.463/2015, consoante documentos apresentados, presentes nos autos. No presente caso, verifique que o candidato foi notificado para se manifestar sobre as irregularidades apontadas por duas vezes. A primeira para responder sobre as impropriedades apontadas no relatório preliminar para expedição de diligências de folhas 127 e 131 inverso, oportunidade em que, respondendo à notificação, regularmente apresentou manifestação e documentos, e uma segunda vez, as folhas 216 e 217, para responder às ocorrências relacionadas no relatório preliminar para expedição de diligências de folhas 215, onde, respondendo à notificação, apresentou justificativas e documentos de folhas 219 e 241. Ora, por duas vezes, o juízo sentenciante permitiu que o candidato se manifestasse sobre as irregularidades apontadas nos relatórios preliminares, consistentes nas mesmas falhas constantes dos relatórios técnicos conclusivos de folhas 242, 248 e versos. Não havendo, portanto, nenhuma irregularidade sobre a qual não se tenha dado oportunidade de manifestação ao candidato. Dessa forma, entendo que não caberia uma nova notificação para a defesa, à medida em que não lhe faltou oportunidade de apresentar os documentos reclamados para extirpar as falhas apontadas no relatório técnico conclusivo. Assim, como o candidato já havia se manifestado especificamente sobre as irregularidades detectadas nas suas contas, não há que se falar em prejuízo à defesa, sendo desnecessária uma nova notificação para se pronunciar sobre os mesmos assuntos já destacados nos relatórios preliminares. Como bem pontuado pela ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, abre aspas. Inicialmente, quanto à preliminar, cabe mencionar o artigo 66, da Resolução TSE 23.463 de 2015, que estabelece que após a emissão do parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral notificará para querendo manifestar-se no prazo de 72 horas contadas da notificação, vedada a juntar de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade ou impropriedade apontada. Da análise dos autos, entretanto, denota-se que o parecer conclusivo de folhas 242 e 248 apenas tratou de irregularidades anteriormente apontadas nos relatórios preliminares para expedição de diligências. Acrescenta-se que o recorrente se manifestou quanto aos supramencionados relatórios, inclusive juntando documentos com o objetivo de sanar as irregularidades apontadas. Apesar disso, diversas irregularidades perduraram e foram elencadas no respectivo parecer conclusivo. Dessa forma, resta evidente que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o trâmite obedeceu os preceitos da resolução TSE 23.463 de 2015, e foi dada oportunidade ao recorrente para que se manifestasse após os relatórios preliminares. Não havendo novas irregularidades no parecer técnico conclusivo, não há necessidade de uma nova manifestação do recorrente. Não houve prejuízo, portanto, fecho aspas. Pelas razões expostas, afasto essa alegação de nulidade da sentença e voto pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.
De acordo com a relatora. Doutor César.
Também sou de acordo.
Desembargador Sérgio.
Acompanho a relatora.
Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutor Andrei.
Acompanho a relatora.
Eu quero, antes de prosseguir, pedir escusas ao doutor Juliano Danos por não ter dito que a participação se referia apenas ao primeiro processo em razão da declaração de impedimento da doutora Thelma, né? Tal julgamento foi adiado, mas é uma satisfação contar com a presença de Vossa Excelência aqui nesta sessão, mas quero deixá-lo à vontade, se quiser se retirar para suas outras atividades. Muito obrigada pela presença. Pode prosseguir, doutora.
Dando a continuidade à análise do pleito recursal, conforme decidiu o juízo de primeiro grau, o parecer técnico conclusivo de folhas 242, 248 e verso apontou irregularidades, impropriedades que resultaram na desaprovação das contas apresentadas, quais sejam: 1. Descumprimento quanto à entrega de relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, artigo 43, parágrafo 2º e 7º da resolução TSE 23.463 de 2015, referentes a 8 doações recebidas pelo prestador, num valor total de R$ 24.480. 2. Identificação de inconsistências no confronto entre as doações diretas recebidas e as informações prestadas pelos doadores por meio do SPCE, revelando indícios de omissão parcial de receita ou gasto eleitoral, infringindo o disposto no artigo 48, inciso 1, alíneas C e G da resolução TSE 23.463 de 2015. 3. Foram detectados gastos eleitorais realizados pelo candidato em data anterior à inicial de entrega da prestação de contas, mas não informadas à época, violando o disposto no artigo 43, parágrafo 3º da resolução TSE 23.463. 4. Irregularidades no recebimento de 2 doações em dinheiro e cheque, que somadas resultaram no valor de R$ 83.300, as quais não foram apresentadas os respectivos comprovantes de transferência eletrônica em desconformidade com a resolução 18, com o artigo 18 da resolução TSE 23.463. Permita-me apreciar, cada uma dessas irregularidades, porque se faz necessário. Do descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros da campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral. Quanto a esta primeira falha apontada, conforme precedentes desse Tribunal Regional, trata-se de falha meramente formal, a qual não deve ser considerada para fins de desaprovação de contas. Nesse sentido, colhe-se os seguintes julgados deste Tribunal Regional. Eu trago aqui a lume, aresto da lavra do eminente desembargador João Maria Loz, no recurso eleitoral 64604, do eminente juiz eleitoral César Luiz Mioso, no RE 49440, de 25/4/2018. Portanto, resta superada essa impropriedade. 2. Da transferência direta efetuada a outros prestadores de contas, mas não registradas na prestação de contas do recorrente, revelando indícios de omissão de receita. O relatório técnico preliminar para expedição de diligências identificou diversas doações estimadas realizadas pelo prestador recorrente para outros candidatos, sem o devido registro em sua prestação de contas. O recorrente, em sua manifestação, alegou que os lançamentos referentes às transferências diretas efetuadas a outros candidatos foram devidamente lançadas no sistema ESPCE, ora regularizado, folha 139. Ocorre que, após a análise da justificativa pelo servidor da Justiça Eleitoral, foi emitido parecer técnico conclusivo que identificou restarem pendentes 9 doações no valor total de R$ 4.434,55, conforme crítica realizada pelo sistema SPCE, folhas 245 e verso. A omissão, no caso, contraria os termos do artigo 48, inciso 1, alínea E, da resolução TSE 23.463. Dessarte a irregularidade em questão, nos termos acima expostos, tanto impede a perfeita análise das contas apresentadas, pois todas as doações realizadas não foram adequadamente demonstradas e comprovadas, inexistindo certeza sobre o total de doações feitas para a campanha de outros candidatos, situação que atinge seriamente a regularidade das contas. Trata-se de falha grave que caracteriza omissão de receita e acarreta desaprovação das contas. Portanto, a falha apontada é grave e suficiente para comprometer a prestação de contas. Segundo, seguindo aqui, o outro problema. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época. Conforme se infere do parecer técnico conclusivo, após esclarecimento do recorrente, verificou-se a subsistência da falha consistente na realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial da entrega de prestação de contas parcial, não informados à época, no valor de R$ 6.853,91, o que contraria o artigo 43, parágrafo 6º da Resolução TSE 23.463, de 2015. No entanto, a falha no fornecimento dessas informações parciais, quando superado o momento da prestação de contas principal, final, somente pode ensejar ressalva, na medida em que não inviabiliza a referida fiscalização. A jurisprudência deste tribunal é no sentido de que a omissão de receitas e despesas nas parciais não é vício a ensejar desaprovação de contas. E nesse sentido, eu trago aqui arestos da lavra, né, da ministra Rosa Weber, no TSE, e do eminente juiz eleitoral Heraldo Garcia Vita, aqui nesta corte, e também da eminente juiz eleitoral Lauane Braz Volpe Camargo, também aqui nessa corte. E com base nesse entendimento, estou superando essa impropriedade. No que concerne ao recebimento de doação sem utilização de transferências de origem e sem a comprovação da origem, com relação a essa última impropriedade, verifica-se que a sentença recorrida consignou a existência de irregularidade consubstanciada no recebimento e utilização de recursos oriundos de pessoas físicas em valor acima de R$ 1.064,10, sem a utilização de transferência eletrônica entre contas, em desconformidade com o artigo 18, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.463, de 2015, o que impediu a identificação da real origem dos recursos financeiros. De todos os depósitos detectados no relatório preliminar para expedição das diligências de folhas 215, após manifestação do prestador, as folhas 219 e 222, com a juntada do documento de folhas 223 a 241, restaram ainda consideradas irregulares pelo parecer técnico conclusivo, folhas 247 verso e 248 verso, 3 no valor total de R$ 26.300 a saber. Então, aqui, um que o doador era de Jalmir Seixas César, em 6/9/2016, no valor de R$ 1.300, uma outra que o valor era Davi Chadid, em 28/10/2016, no valor de R$ 10.000, e Celso em Wanda Salina, em 30/10/2016, no valor de R$15 mil. Pois bem, sobre essas doações, o prestador não obteve êxito em comprovar a origem dos recursos recebidos em doação, conforme esclarecimentos constantes do parecer técnico conclusivo em verbis. Abre aspas. No item D, no valor de R$ 1.300, o candidato apresenta número de contas correntes, de folhas 2, 3 meses, sem apresentar extratos ou cheques compensados. No item E, o valor de R$ 10.000, o candidato apresenta o extrato de conta que saiu, o saque, apesar do extrato constar de 1 a 31 de outubro de 2016 e constar duas folhas, apresenta apenas o saque. Não deu para analisar caso o doador tinha previamente este valor. Vale lembrar que não foi apresentado recibo de depósito. No item F, no valor de R$15 mil, o candidato apresenta extrato, folhas 238. Porém, existe um crédito em dinheiro de R$15 mil logo após o saque para então doação. Ficou sem comprovação a origem do recurso, já que o dinheiro depositado não foi comprovado na origem. Fecho aspas. Neste ponto, tem que os depósitos mencionados, além de não atender a formalidade prevista no parágrafo 1º, artigo 18 da resolução, irregularidade essa que por si só não seria suficiente para gerar desaprovação das contas do candidato, nos termos da jurisprudência desse tribunal regional, o recorrente não logrou êxito em comprovar a origem dos recursos depositados em sua conta e a capacidade financeira dos doadores. Assim, persiste a irregularidade reconhecida na sentença. Resta deliberar, então, se o conjunto das falhas não sanadas alcança um montante significativo em relação ao total de gastos e se implicam rejeição das contas. As irregularidades em questão abrangem aproximadamente 5,72%. Somam R$ 30.734,55 do total de recursos arrecadados em espécie pelo candidato recorrente, que foi de R$ 537.292,16. Razão pela qual eu estou aqui aprovando as contas com ressalva. É assente na jurisprudência que a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade é possível quando presente os requisitos. 1. Falhas que não comprometam a lisura do balanço contábil. 2. Irrelevância do percentual de valores envolvidos em relação ao total arrecadado. E 3, ausência de comprovada má-fé. Nesse sentido, eu estou trazendo aqui voto da lavra da eminente juíza eleitoral Thelma Valéria Curiel Marcon, proferido no recurso eleitoral número 189-69, de 2/4/2018. Assim, embora existam as irregularidades nas contas, fato incontroverso, ela afeta a parte inexpressiva das despesas realizadas pelo candidato, que foi no montante de R$ 537.277,46, não obstando o real escopo da prestação de contas, que é propiciar à Justiça Eleitoral o controle da movimentação financeira empreendida pelo candidato nas eleições. Ante ao exposto, contrariando o parecer da Douta Procuradoria Regional Eleitoral, dou provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida, para aprovar as contas com ressalvo, nos termos do artigo 30, inciso 2, da Lei 9.504/97, e artigo 68, inciso 2, da Resolução TSE 23.463/2015. É como voto, senhora presidente.
Como voto, doutora Elizabeth.
De acordo com a relatora.
Doutor César.
Também acompanho.
Desembargador Sérgio.
Senhora Presidente, agradeço os componentes desta Corte Eleitoral, senhor Procurador Regional Eleitoral, senhores presentes, senhores servidores. Nada obstante eu tenha sido convocado, digamos, ainda ontem, tive a minha confirmação da convocação para participar da sessão hoje, eu pude analisar, ainda que perfunctoriamente, este recurso eleitoral, e vou pedir vênia à digna relatora, doutora Raquel, para divergir. Eu nego o provimento ao recurso e o faço em breves palavras, me valendo da própria sentença proferida e utilizando os fundamentos da sentença, E também, me valendo do parecer ministerial, sobretudo porque me parece que as duas irregularidades apontadas, as principais, que saltam aos olhos, que foram a realização de gastos anteriores ao período eleitoral e também a questão de dificuldade de rastreamento da origem de uma determinada quantidade de recursos, elas são, de fato, gravíssimas. Tanto que a própria relatora fez questão de fazer constar no seu voto esta observação. E eu tenho entendimento, ainda não sou titular, nem aqui nesta corte, talvez isso vai depender ainda dos meus pares no Tribunal Superior de Justiça, para vir efetivamente ocupar a titularidade, mas assim que vier, gostaria de deixar registrado que esta questão da análise da proporcionalidade e razoabilidade, eu tenho uma certa dificuldade de aplicar esses princípios de uma forma muito ampla. E também tenho, lá no próprio Tribunal de Justiça, tenho preocupação com esses princípios constitucionais em que praticamente tudo cabe neles, a dignidade da pessoa humana. E às vezes, isso eu estou falando sem nenhum tom de crítica àqueles que pensam desta forma, mas eu pessoalmente tenho um pouco de dificuldade. E nada obstante aqui, o percentual seja em torno de 6% do valor do custo do arrecadado, a verdade é que, como essas prestações de contas e todo esse sistema que é montado de acompanhamento das contas eleitorais, nós estamos vendo aí o tempo todo pelo judiciário, pela imprensa e pelos julgamentos que temos acompanhado nos tribunais superiores e nos demais tribunais, na verdade são ficções, né? São ficções, né? Certamente, não estou dizendo este candidato, porque não tenho condição de avaliar, mas os candidatos em geral não gastam muito mais e muitas vezes os recursos que oficialmente são trazidos à apreciação da Justiça Eleitoral não condizem com o que realmente ocorre na prática. Então, a proporcionalidade e a razoabilidade, elas ficam muito difíceis de serem matematicamente aferidas, porque, afinal, se pega 500 e poucos mil que supostamente foram arrecadados e faz-se um cálculo do valor que encaixaria nas irregularidades, dá um pouco mais de 5%, quase 6%, e aí, por isso, as contas são aprovadas. E o que mais me incomoda nisso tudo é que o judiciário se presta ao papel de chancelar esse tipo um cartório que, na verdade, chancela esse tipo de situação, dando, às vezes, atestados de regularidade a coisas que não me parecem regulares. Então, eu peço todas as escusas, evidentemente que a relatora se debruçou com muito mais cuidado, com itens, eu vi que ela aprofundou, analisando ponto a ponto, elencou, e eu não estou fazendo isso porque, evidentemente, tive pouco tempo, né? A minha análise é mais geral, mas em razão do meu entendimento, eu penso que aqui essas ofensas à resolução de regência na matéria são graves e E como sabemos que os consectários legais da desaprovação não trazem nenhuma consequência, eu prefiro não funcionar meramente como um cartório de carimbo de aprovação de contas, ainda que com ressalvas, e manter a decisão de primeiro grau, prestigiando o juiz de origem e o parecer ministerial. Então, peço todas as vênias para denegar o recurso, para negar provimento do recurso. É como voto.
Como vota, doutora Thelma?
Eu peço vênia à divergência e acompanho a relatora.
E o doutor Andrei?
Senhora presidente, na qual cumprimento os demais membros dessa corte, eu peço vênia à ilustre relatora, mas eu já me posicionei anteriormente sobre essa questão da razoabilidade, da proporcionalidade, que eu considero que o caso concreto tem sempre que ser analisado, e não uma questão percentual. E fiquei vencido em outras oportunidades já aqui, vou ficar vencido novamente, mas vou acompanhar a divergência.
Decisão. Por unanimidade, a corte rejeitou a preliminar. E no mérito, por maioria, deu provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas nos termos do voto da relatora contra o parecer. Vencidos o terceiro e o quinto vogais. Bom, nada mais havendo na sessão de hoje para ser analisado, eu dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, especialmente daqueles que foram convocados, o desembargador Sérgio, que, embora tendo sido convocado só ontem, veio aqui, se dispôs a nos auxiliar e ainda preparar, né, de forma sucinta, mais fundamentada, o seu voto, ao doutor Andrei, ao doutor Juliano Thanos, e desejo a todos uma boa noite. Ah, tá. Aí você não está...